Chegou o momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado através da exposição da sua palavra. Eu te convido a abrir no Salmo 28. Salmo 28, é um salmo de Davi. Nós leremos todo o salmo. Diz assim a palavra do Senhor: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apascenta-os e exalta-os para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra e nós cremos que a tua palavra é poderosa. Nós cremos que o Senhor traz consolo, traz refrigério, traz exortação e, acima de tudo, traz transformação através da tua palavra. Longe de nós, Senhor, pensar que esse texto não tem nada a ver conosco, porque é a tua palavra infalível e inerrante. Que o Senhor fale conosco nessa noite, através desse salmo. Em nome de Jesus. Amém. Esse mês, irmãos, faz 6 anos de um evento que teve repercussão em todo o Brasil. Esse mês faz 6 anos de um evento que aconteceu há 6 anos atrás, que tomou proporções que todo o Brasil ficou sabendo. No dia 9 de junho de 2017, um jovem de 17 anos, chamado Juan, ele foi pego tentando furtar uma bicicleta na região de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. E ele, tendo sido pego no momento que ele estava cometendo aquele furto, ele foi pego por Maicon e seu vizinho Ronildo. E aí Juan, ele teve a testa tatuada por Maicon, que era um tatuador, e escrito a seguinte expressão na sua testa, tatuada a seguinte expressão na sua testa: sou ladrão e vacilão. Maicon e Ronildo foram presos e indiciados por tortura, enquanto que Juan foi internado numa clínica de reabilitação para tratar dos seus problemas de dependência química. Vocês lembram dessa história? Não lembra da história daquele rapaz, daquele jovem que teve na sua testa tatuada "sou ladrão e vacilão"? Isso teve repercussões em todo o Brasil. Isso rodou, essa notícia rodou as redes sociais, rodou até mesmo os vídeos que mostrava esses dois rapazes fazendo isso com esse rapaz chamado Juan. Mas olhar para essa história me faz levantar algumas questões a partir das duas perspectivas. Primeiro, tem a perspectiva do Juan. Juan foi identificado por Maicon e Ronildo como ladrão e vacilão. Isso está diretamente ligado à sua conduta, ou seja, ele foi pego furtando uma bicicleta, e se não estou enganado, era uma bicicleta de uma pessoa idosa no momento. Isso me faz uma pergunta, eu me fiz essa pergunta. Como eu seria identificado? Se fossem tatuar na minha testa algo que me definisse, o que que escreveriam ao meu respeito? Já parou para pensar isso? Se alguém fosse tatuar na sua testa algo que te definisse, seja positivamente ou negativamente, o que que falariam sobre você? Qual seria o rótulo que iriam colocar em você? E esse rótulo corresponderia com a sua conduta? Já parou para pensar sobre isso? O que que escreveriam sobre você que definiria quem você é? Qual é a sua identidade? Mas eu também me peguei olhando na outra perspectiva, a perspectiva do Maicon e do Ronildo, que alegaram fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu me perguntei, como eu respondo a momentos cruciais na qual eu estou envolvido? Ou seja, o que eu faria se eu estivesse no lugar do Maicon e do Ronildo? O que você faria? Ah, pastor, eu não agiria como eles. Será que não? Será que não agiria? E se a pessoa que esse rapaz estivesse furtando a bicicleta fosse seu avô, fosse seu pai? Isso mudaria? Como você agiria? Veja, essas duas perspectivas, elas estão interligadas e uma afeta a outra. Por quê? A forma como eu respondo em situações adversas vai falar muito sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. Mas também a minha identidade vai definir a forma como eu vou reagir a situações adversas. Consegue compreender como essas coisas estão interligadas? Como você responde diz muito sobre quem é você. E quem é você diz muito sobre como você vai responder. Ou seja, o que você crê, o que você defende e entende como verdade, vai definir a sua conduta. E a sua conduta vai revelar também aquilo que você crê. Não tem como separar essas coisas. Não tem como separar essas coisas. O que você crê vai mostrar, vai ditar aquilo que você vai praticar, aquilo que você vai fazer na sua conduta. E a sua conduta vai dizer o que você crê. E veja, às vezes ela pode dizer que aquilo que você crê é incoerente. Percebe? Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque olhando para Davi e para o Salmo 28, a gente vai ver esse princípio de forma muito evidente na vida de Davi. Em resumo, hoje a gente vai aprender que porque Deus atende a oração daqueles que o buscam diligentemente e não seguem o caminho da impiedade, nós podemos celebrar e orar por outras pessoas. Vou repetir. Porque Deus atende a oração daqueles que o buscam diligentemente e ele também não segue o caminho da impiedade, nós podemos celebrar a Deus e orar por outras pessoas. A gente vai ver isso em duas partes principais. A primeira parte Está bem nítido aqui no texto, se você olhar. E eu te recomendo, abra sua Bíblia e fique acompanhando o texto. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos que Deus atende a oração, porque Davi está orando aqui. Davi está clamando aqui. E a gente pode ver dois aspectos aqui na qual Deus atende a oração. Primeiro aspecto, verso 1 e verso 2. Deus atende a nossa oração quando buscamos Ele de forma diligente. Deus atende a nossa oração quando o buscamos diligentemente, ou seja, de forma diligente. Olha para o texto. Esse texto aqui é um salmo de Davi, como vocês podem ver, e é um salmo de lamento. Salmo de lamento são aqueles salmos no qual o salmista está passando por uma situação difícil, uma situação de adversidade, de angústia, e ele clama ao Senhor, colocando o seu lamento, colocando a sua angústia, pedindo ao Senhor que faça algo. Esse Salmo 28 é um salmo de lamento. Por que eu sei que é um salmo de lamento? Por causa da forma que Davi ora. A ti clamo, ó Senhor. O tom de Davi aqui é um tom de lamento, de urgência. As minhas súplicas, ele fala no verso 2. Eu clamo por socorro. Veja que o tom que ele está usando aqui é um tom de urgência. O tom de alguém que está passando por uma situação difícil, uma situação de adversidade tão grande, que ele tem que recorrer ao Senhor e pedir ao Senhor para mudar o quadro da sua situação, da sua adversidade. Pastor, qual é a situação que Davi está passando? O salmo não diz. Eu não sei o que Davi está passando. Eu não sei o que está angustiando a sua vida. Mas eu sei que ele recorre ao Senhor para que Deus possa mudar essa situação. Ele começa: a ti clamo, ó Senhor. Será que nós, em situações de adversidade, em tempos de angústia, nós fazemos como Davi? Nós buscamos diligentemente o Senhor para que Ele mude isso? Se a resposta é não, a gente precisa mudar isso urgentemente. A gente precisa buscar ao Senhor. Mas veja, Davi não busca somente o Senhor. Olha para o texto, olha o que, que ele está falando aqui. Olha o tom de urgência e a forma que ele busca ao Senhor de forma diligente. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Por que Davi está falando para o Senhor para não ser surdo para com ele? Está logo em seguida. Porque se te calares quanto a mim, eu serei como quem? Como aos que descem a cova. Sabe o que, que Davi está falando aqui? Ele está falando que se ele não ouvir a voz do Senhor, ele está fadado à morte. Se eu não ouvir a tua voz, Senhor, eu vou morrer. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Se eu não ouvir a tua voz, eu já sou um homem morto. E, gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso porque essa oração, essa forma de orar, deve ser a forma de todos aqueles que buscam refúgio no Senhor. Essa forma de orar deve ser um requisito básico de todo crente, de todo cristão. Veja, Davi ansiava ouvir a voz de Deus. Se eu não ouço a tua voz, Senhor, que vai ser de mim? Estou perdido. Vou ser como aquelas pessoas que estão lá debaixo da terra, como morto. E nós precisamos ter no coração esse mesmo pulsar, em ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter no coração esse mesmo desejo de ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque é somente através da voz do Senhor que nós temos vida. Sabe quem falou isso? Senhor Jesus. Lembra lá do episódio que ele é tentado no deserto? E Satanás vem com comida e ele cheio de fome. Qual a resposta dele para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Mas vai viver de quê? De quê? Da palavra de Deus. O que Jesus estava falando é o seguinte: é a palavra de Deus que me alimenta. É a palavra de Deus que me traz vida. E todo homem, e quando ele fala todo homem, não tem exceção, tá, gente? Não tem imunidade, tá, gente? Só porque sou pastor, eu sou exceção a isso? Não. Só porque você tem 20 anos de igreja, você é exceção a isso? Não. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai morrer. É isso que Davi está falando. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Se o Senhor não falar, eu vou morrer. E por que a gente não faz isso? E por que não há esse anseio no nosso coração? Nós precisamos ter essa chama no coração de querer ouvir a voz de Deus. E onde o Senhor fala? Através de onde o Senhor fala? Da palavra dEle. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei, igualmente como Davi aqui, eu não sei o que você está passando, o que é a sua situação de adversidade, de angústia. Mas de uma coisa eu sei. Se você ouvir a voz de Deus, ela é suficiente para trazer vida para você. Mas pastor, eu estou passando por uma situação que você não sabe. Se você ouvir a voz de Deus, ela é poderosa para transformar a sua vida e a sua situação. Mas pastor, eu estou triste, eu estou numa angústia muito grande, eu estou quase entrando em depressão, na verdade eu já estou em depressão. Se você ouvir a voz do Senhor, se você ansiar ouvir a voz do Senhor, ela é poderosa para trocar a sua veste de lamento em veste de alegria. Se você ouvir a voz do Senhor, ela é suficiente para trazer paz e quietude para o seu coração. É a palavra do Senhor. Nem o próprio Cristo quis ficar longe de ouvir a voz do Senhor. Nós também não podemos. Nós precisamos ansiar e ouvir a voz do Senhor. Mas pastor, eu estou quase morrendo. A voz do Senhor te garante vida. A palavra do Senhor deve ser tudo o que você quer ouvir. Porque ela sim tem poder de transformar a sua situação. Ela sim tem poder de trazer vida. Pastor, mas eu estou doente. E o meu caso não tem jeito. Mas a palavra de Deus te traz vida, independentemente do seu estado de saúde física. Foi o próprio Cristo que falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Alguém mais pode trazer essa garantia para você? Eu não posso. Eu não posso trazer essa garantia. Mas a palavra de Deus pode. E por que nós negligenciamos tanto a palavra de Deus? Por que nós ficamos tão ávidos por ouvir outras vozes? E quando diz respeito à voz do Senhor, à palavra do Senhor, a gente parece que não tem a mesma empolgação. Não podemos, gente. O seu coração, o meu coração precisa ansiar todos os dias de ouvir a doce voz do Senhor. Quantas vezes, a minha vida estava num mar de escuridão e eu ouvi a voz do Senhor através da palavra dEle e Ele transformou a realidade do meu coração. Quantas vezes? E eu creio que não é diferente para vocês. Eu creio que vocês já tiveram essa experiência de ouvir a voz do Senhor e a sua vida ser transformada. De ouvir a voz do Senhor e a sua situação ser transformada. Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque a palavra do Senhor é poderosa. Deus atende a nossa oração, mas a gente precisa ter esse anseio de querer ouvir a voz dEle. A gente precisa, como Davi, clamar que o Senhor não seja surdo para comigo. Eu preciso, não te cales, Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Se eu não ouvir o Senhor, eu vou morrer. Eu vou perecer. Tenha isso no seu coração. Anseie a cada dia, quando você acordar, se alimentar da palavra de Deus. E vamos ser sinceros, esse negócio é difícil. A gente vive num mundo de distrações. A gente vive num mundo que o nosso coração está sendo disputado por tantas coisas. Mas a gente precisa lutar para ouvir a voz de Deus. A gente precisa lutar para que a voz de Deus sobressaia todas as outras vozes. A gente precisa colocar a palavra no nosso coração, porque diz o salmista que quando nós fazemos isso, nós não pecamos contra o Senhor. É a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. Não vamos abandonar a palavra de Deus, porque através dela é que nós temos vida, é através dela que nós temos crescimento, é através dela que nós conhecemos quem Deus é. É somente através da palavra do Senhor. Mas Davi não para por aí. Veja o verso 3 ao verso 5. Ele sabe que Deus atende a sua oração porque ele não tem uma vida como os ímpios tinham. Lembra lá quando eu falei sobre identidade e conduta? Davi está aqui a partir do verso 3 falando assim: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. O que ele está querendo dizer aqui, Senhor? Eu não sou como eles. Eu sou do Senhor. Eles falam de paz, mas o coração deles está cheio de maldade, de perversidade. É pecado, é maldade no coração. Mas eu fui resgatado pelo Senhor, eu não sou como eles. Não me trates como essas pessoas. E sabe o que eu aprendo aqui de Davi? Que eu preciso saber qual é a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Constantemente. Eu preciso saber que eu sou filho do Deus vivo. Eu preciso saber que eu fui comprado pelo sangue do Senhor. Por que isso é importante? Porque quando esquecemos quem nós somos, a nossa conduta também se assemelha a condutas de pessoas ímpias. A gente, terça-feira, lá no nosso grupo de jovens, a gente falou sobre um tema bem importante, sobre o mundanismo. João, lá na sua primeira carta, ele fala o seguinte: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver essa diferenciação entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Bem nítido. Salmos é, inclusive, é bem nítido. O caminho do justo é um caminho de vida. O caminho do ímpio é um caminho de morte. Provérbios fala isso. Em toda a Escritura você vai ver isso. João lá fala que aquele que está na luz, como Jesus está, ele não vive pecando. Mas aquele que não está na luz, ele vive na impiedade, como Davi está falando aqui. Por que isso é importante? Porque parece que nos nossos dias já não há mais essa distinção entre luz e trevas, entre justo e injusto. Na ocasião lá, dia de terça, eu fiz uma pergunta. O pessoal vai se lembrar. Eu falei assim, imagine que há um pastor, não lembre de mim para vocês não ficarem com medo, tá? Mas imagine um outro pastor, e ele vai fazer um critério, ele quer saber quem de fato nasceu novamente, quem é convertido de fato ao Senhor. E ele pega alguém que se diz crente, que se diz arrependido, que crê no Senhor, e ele pega alguém que não é crente, que nunca ouviu falar do Senhor. E ele vai fazer a mesma pergunta para os dois. E ele fala assim, como é que tem sido as suas conversas? Seja pessoalmente, com as pessoas, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais. Como tem sido as suas conversas? Não me responde não, só você pensar aí, tá? Como tem sido? Vai perguntar para os dois e os dois têm que responder. Qual é o anseio maior do seu coração? Qual é o seu maior sonho? Vai perguntar para aquele que diz que serve ao Senhor e aquele que nunca conheceu o Senhor. Qual é o seu maior sonho? O que pulsa o seu coração? O que motiva a sua alma? Vai perguntar para os dois. Qual o seu bem mais valioso? Vai perguntar para os dois. Se a sua resposta não for radicalmente diferente da resposta daquele que não conhece o Senhor, tem alguma coisa de muito errado aí. Se a sua resposta não for diferente, tem alguma coisa de muito errado aí. Porque a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse a diferença daqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. E como alguém se diz crente e tem uma vida igual a pessoas que não conhecem o Senhor? Gente, isso não existe. Biblicamente falando, isso não existe. Sempre haverá a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. É diferente. Não tem como ser igual. Se vir uma linha tênue que você não sabe diferenciar isso, tem alguma coisa de muito errada. Porque o texto diz aqui que esses não compreendem as obras do Senhor, verso 5. Não compreende os feitos do Senhor. Eles faz de acordo com as suas obras. Mas veja, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem como alguém não ver diferença na sua vida. E o problema não está em Jesus, tá? Porque eu creio que Ele é um Salvador suficiente para transformar a sua vida. O problema está em nós. E lembra lá quando eu falei que a identidade está ligada à conduta e a conduta está ligada à identidade? Hoje de manhã na escola dominical eu falava, lembra lá da pandemia? Que foi se falado o que era essencial, o que não era? Não teve essa discussão? E teve justamente a discussão, igreja é essencial ou igreja não é essencial? Fecha a igreja ou não fecha a igreja? Não foi levantada essa discussão no meio, na sociedade, de certa forma? E aí, vamos lá. Se eu considero que a igreja é essencial, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou me esforçar o possível para estar todo domingo aqui reunido com o povo de Deus. Mas se eu não considero que a igreja é essencial, para mim não vai fazer diferença eu faltar 1, 2, 3, 4, 5 domingos. Ah, pastor, mas eu considero que a igreja é essencial, mas será que a sua prática revela que essa sua crença está equivocada? Que você está sendo incoerente? Porque, na verdade, a prática vai mostrar o que você crê de fato. Se você fala que considera a igreja essencial e não vem para a igreja, então, na realidade, você não considera ela essencial. Ela é um acessório na sua vida. É como você ir no shopping ou não vai. Está entendendo como crença, como aquilo que você crê vai influenciar na sua conduta e a sua conduta vai influenciar no que você crê? Você precisa ter uma vida diferente das pessoas que não conhecem o Senhor. Você precisa. Não pode ser igual. E a gente vive numa geração que as pessoas da igreja querem ser como o mundo. E eu falo para você, não inveje essas pessoas. Não inveje as pessoas do mundo. Porque eles acham que eles têm felicidade, mas eles não têm. Eles acham que a vida deles está boa, mas não está. Porque se eles não vivem para o Senhor, se eles não conhecem o Senhor Jesus, a vida deles está totalmente fora do propósito pela qual eles foram criados. Eles podem se enganar achando que está tudo bem. Nossa, está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas se eles não têm o Senhor, se eles não conhecem o Salvador Jesus Cristo, não tem nada bem. Porque isso é pura ilusão. João vai falar que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não inveje os ímpios. Não inveje aqueles que não conhecem o Senhor. E hoje, gente, isso é muito fácil. João fala lá que o mundo ele nos seduz por causa dos nossos olhos. E hoje a gente vive numa era de imagens. Você abre o seu celular e está lá o fulano, o ciclano que você conhece ou que você não conhece, mas que está na sua rede, e ele está lá mostrando a vida perfeita dele. Viaja, sai, faz isso, faz aquilo, e parece que a vida dele é perfeita. E você acaba comprando essa ideia. Poxa, se eu for como ciclano, aí sim minha vida vai ser boa. Se eu tivesse emprego como ciclano, aí sim. Se eu tiver essas condições que ele tem, aí sim vai ser, minha vida vai estar bem. Mas isso é ilusão. Ilusão. Porque o Senhor Jesus diz que só há verdadeira satisfação e descanso na alma aqueles que trocam de fardo com Ele, aqueles que vão até Ele. Sem Jesus, não há verdadeira satisfação na alma. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, mas não sei se vocês conhecem um pastor já muito falecido, um pastor inglês chamado Charles Spurgeon, que viveu lá na década de 90, lá em Londres, e ele, criado e nascido na igreja, seu avô era pastor, se eu não me engano, e ele conta que, mesmo tendo sido criado na igreja, ele não conhecia o Senhor, ele não era convertido. Só que, um belo dia, ele com 15 anos de idade, ele foi na igreja que ele estava acostumado a ir, e lá em Londres teve uma tempestade de neve e ele teve que ir para uma, fazer um desvio por causa da neve, do frio e tudo mais, e ele foi parar numa outra igreja. E ele chegou numa igreja pequenininha, ele sentou num dos bancos da frente, e para surpresa dele, o pastor, por causa dessa tempestade de neve, não pôde ir naquele dia. E um irmão obreiro acabou tendo que pregar naquele dia. E ele, com a simplicidade dele, abriu o texto no livro de Isaías e leu e falou assim: olhai para ele, vós todos, os termos da terra, e sereis salvo. E ele, na simplicidade dele, falou: se você olhar para o Senhor, você vai ser salvo. Se você olhar para o Senhor, você vai ser salvo. E ele ficou enfatizando. E ele olhando para o menino, para aquele adolescente de 15 anos, que era o Spurgeon, e falou assim: garoto, se você olhar para ele, você vai ser salvo. E naquele dia, os olhos do coração de Spurgeon se abriram, e ele viu o Senhor. E ele conta que saiu dali radiante, porque naquele dia ele conheceu Jesus Cristo, e olha que ele frequentava a igreja desde pequeno. Mas naquele dia ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e aquilo mudou a vida dele. Aos 16 anos, ele se tornou pastor, um dos pastores mais jovens da história. Com 17 anos de idade, ele já pregava para uma população, para uma igreja de 2 mil pessoas. Com 20 anos de idade, as pessoas tinham que se revezar para assistir o culto que ele era pastor e pregava. E Spurgeon nunca se afastou do Senhor. Ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Nunca se afastou do Senhor. E tem uma frase que ele falou que define muito bem como foi a conversão dele, como foi a vida dele depois desse encontro real com Jesus Cristo. Ele fala assim, lembrando o dia que ele conheceu o Senhor, ele fala assim: a que felicidade minha alma encontrou quando eu conheci o meu Salvador. Eu não desejaria ser um rei ou ser um anjo se eu pudesse ser. Eu preferiria ser um cristão. Spurgeon falava que a alma dele, o coração dele, ficou tão feliz, tão irradiante de conhecer o seu Salvador, o Salvador dele, Jesus Cristo. Ele falou assim: eu não troco isso por nada. Mesmo se me oferecessem ser um rei, se um anjo quisesse trocar de lugar comigo, eu não queria. Porque eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso é melhor com que qualquer outra coisa. Eu não sei quanto você tem na conta do banco. Talvez você não tenha nada. Talvez você esteja até devendo. Mas se você tem Jesus Cristo, você tem tudo. Muito mais rico, infinitamente mais rico que as pessoas mais ricas desse mundo. Se você tem Jesus Cristo, você tem tudo. Se você tem Jesus Cristo, você tem uma felicidade que ninguém pode arrancar de você. É isso que o salmista está falando. Eu não sou como essas pessoas que não te conhecem. Eu te conheço. Não me trate como eles. Ele sabia quem ele era. E você? E eu? Nós sabemos quem nós somos? Nós sabemos a nossa identidade? Ah, pastor, sou presbiteriano, nasci aqui nessa igreja. Não é isso que eu estou falando. Se a sua identidade não estiver em Cristo, nada mais vale. Você pode ser presbiteriano, pode ser bispo, pode ser o que for. Se a sua identidade não estiver em Cristo, nada mais importa. Se a sua identidade estiver em Cristo, todas as outras coisas, todos os outros títulos, tudo que você tiver, não vai ser nada diante dessa maravilhosa realidade. Você tem um Salvador. E você pode chegar diante desse Deus, porque o caminho foi aberto por esse Salvador. Há um caminho novo e vivo. para você. Você pode orar porque você não segue o caminho da impiedade. E você sabe que Deus vai atender a sua oração. O ímpio não tem certeza disso. Mas se você pertence ao Senhor, você vai ouvir a voz dele e você vai ter a sua oração atendida, porque Deus se agrada dos seus filhos. Você é filha, você é filho. Lembre-se disso. Não deixe nada roubar esse título mais importante que você tem: ser filho de Deus. Ser filha de Deus. Não há nada mais importante que isso. Mas volta a perguntar: qual o seu maior anseio? O que que pulsa o seu coração? Lá na terça-feira a gente falava assim: é assistir o jogo do Fluminense? Se você anseia mais ir no estádio, ou até mesmo da sua casa, assistir o jogo do seu time favorito do que estar aqui domingo, tem alguma coisa de muito errado nisso. Não pode. Depois de você ter sido salvo por esse Salvador, isso não pode prevalecer. Seu coração não pode ser apaixonado por outras coisas se Cristo não tiver em primeiro lugar, se Cristo não tiver acima de tudo. Nós não podemos deixar o mundo nos seduzir. Nós não somos como ímpios. Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos. E diante disso, o que que acontece? Davi, agora, ele bendiz ao Senhor, porque o Senhor ouve ele. O Senhor ouviu a sua oração. Olha lá no verso 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Isso quer dizer que nós podemos celebrar o Senhor pela proteção dele. Deus nos ouve, como eu falei no início do culto, não porque a gente tem algo de bom a oferecer a ele. Deus nos ouve por quem ele é. Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor da sua alma. Jesus é o teu supremo pastor. Davi tinha consciência disso. Olha o verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Está vendo a diferença entre Davi e os ímpios? Como é que é o coração dos ímpios aí no texto? Está lá no verso 3. O que que tem no coração dos ímpios? Perversidade, maldade, iniquidade. O que que tem no coração de Davi? Confiança em Deus. Tem diferença ou não tem? Tem diferença entre aqueles que conhecem o Senhor e aqueles que não conhecem ou não tem? Claro que tem. Davi confiava no Senhor. Nele eu fui socorrido. Ele conhece quem ele serve. A identidade dele estava nesse Deus. Por isso ele diz: o meu coração exulta, com meu cântico louvarei. Mesmo diante de adversidades, a gente pode ter um coração transbordante de alegria, de louvor a Deus, porque Deus é o nosso pastor. Ele nos protege, ele nos guarda. Mas você precisa deixar esse pastor cuidar de você. Você precisa deixar esse pastor te alimentar. Porque senão, você vai ser como um ímpio. Porque senão, você vai morrer. Como Davi fala aqui no texto. Se eu não ouço a voz de Deus, se esse meu pastor não me alimenta, eu vou morrer. Se esse meu pastor não me protege, eu vou perecer. Mas não, ele é o meu pastor. Ele me alimenta. com a sua palavra. Ele me alimenta com a sua voz. Ele sustenta a minha vida, Ele protege a minha vida, Ele guarda a minha vida, Ele guia a minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso saber que nós temos um pastor e o nome dele é Jesus Cristo. É maravilhoso saber que você não caminha sozinho. O teu supremo pastor está contigo aonde você estiver. O teu supremo pastor tem alimento para você. Não sou eu que tenho alimento não, tá? É o teu pastor, Jesus Cristo. Eu estou aqui, sabe qual é a imagem de mim aqui? Eu estou aqui só para tirar a tampa do poço, para que as ovelhas possam se alimentar. E eu mesmo me alimentar também. Essa é a minha função aqui. É eu tirar a tampa do poço e falar, aqui tem água fresca, bebe, e eu vou beber junto com vocês. Minha função é só essa. Minha função é só essa. Mas o que é maravilhoso nisso é, tem água fresca para você. Porque Ele é teu pastor e Ele está cuidando de você. Como não falar como Spurgeon? Que a nossa alma tem uma alegria indizível por conhecer esse pastor. Como não olhar para todas as coisas e falar assim, o que, que vocês são diante do meu pastor? O que é a diversidade diante daquele que criou todas as coisas com uma única só palavra? O que é, gente? O que é? O que é a morte diante daquele que venceu a morte? O que é um câncer diante daquele que te promete uma vida eterna? O que é? O que é uma vida financeira arruinada diante daquele que tem todos os tesouros escondidos na terra? O que é? É esse Jesus que você serve. É esse Jesus que o seu coração deve pulsar e que você deve celebrar. Ele atende a sua oração. Ele te alimenta. Ele te guia. Ele te guarda. É o teu pastor. Por que procurar outro pastor? Por que querer beber de água de outro poço? O que Jesus fala lá no Evangelho de João? Aquele que se alimenta de mim, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. É assim. Se você vai até o teu Senhor, o teu pastor, você tem a sua alma saciada. Você tem descanso na sua alma. Não sou eu que estou te prometendo, não. É Ele próprio que está te prometendo. Eu não posso bancar isso, não, tá? Eu posso até tentar falar isso, mas não posso bancar de cumprir isso, não. Mas Ele pode. Porque Ele sustenta esse universo todo na palma das suas mãos. E será que Ele não terá poder suficiente para agir em favor de você? Será que Ele não tem poder suficiente para mudar a sua história, o quadro da sua vida? Jesus tem. É esse Jesus, é esse Senhor que você serve. E como não celebrar esse Senhor? E como não se alegrar com esse Jesus? É esse Jesus que você serve. Mas vamos prosseguir. Davi se alegra porque o seu pastor socorreu ele, o seu pastor alimentou ele, guiou ele, coração transbordante de alegria. Mas o que, que ele faz no verso 8 e verso 9? O que ele faz, gente? Ele ora por outras pessoas, porque ele sabe Esse pastor, ele pode socorrer outras pessoas como me socorreu. Você crê nesse negócio? Ou você acha que o cristianismo diz respeito somente a você, a sua vida com Deus? O nome disso não é cristianismo, o nome disso é individualismo. Cristianismo sempre diz respeito a um povo, o povo de Deus. E você pode sim, como eu falei, ter as suas experiências pessoais com o Salvador, como Spurgeon que eu citei, mas nunca se esqueça, você vive no meio de um povo, e você pode orar por essas pessoas que estão ao seu lado, para que Deus também intervenha na vida dessas pessoas. Ele é o pastor delas também. Não foi o próprio Senhor Jesus? Como o Senhor Jesus ensinou a orar? Como é que ele ensinou a orar? Pai o quê? Nosso? Não é pai eu, não? Não é meu pai, não? É pai, é pai nosso, né? Está vendo como é sempre uma coletividade? Sempre. A gente não pode achar que a gente somos o último fio da meada. Não. A gente tem que pensar no coletivo. Você não está nessa caminhada sozinha. Você tem um pastor e ele está liderando, ele está seguindo em frente, mas tem um monte de ovelha do seu lado. Ore por essas ovelhas. Ore para que o Supremo Pastor intervenha nessas ovelhas também. Socorra essas ovelhas. Não pense só em você. Davi não pensava só nele. Por mais que ele tenha começado esse salmo com "Socorre-me, Senhor", quando ele foi socorrido, ele falou: "Agora socorre o outro". Porque tem gente sofrendo. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode orar por outros, porque Deus atende a sua oração. Porque Deus é o seu pastor. Você pode interceder por outras pessoas. Foi isso que Davi fez. O Senhor é a força do seu povo. Você crê nesse negócio? Crê que Deus é a força do seu povo? Você crê que Ele salva e abençoa o povo dEle? Você crê que Ele apascenta o povo dEle? Se você crê, você vai orar. Mas se você não ora, quer dizer então que você não crê. Porque a sua conduta vai revelar aquilo que você crê. E o seu crer tem que ser revelado na sua conduta. Se não for isso, vai ser hipocrisia. Jesus chama isso de hipocrisia. Mas veja, olha para esse pastor, olha para esse Salvador. Você pode chegar diante dele. Você pode buscar a face dele, e a face dele não vai estar oculta de você. Você tem livre acesso através de Jesus Cristo. Você tem sempre água limpa e fresca para você beber, porque é o teu pastor que te providencia isso. Você tem a proteção do teu pastor. Você não está sozinho. Você tem um Senhor. Não seja como um ímpio que não tem esperança nessa terra. Não seja como um ímpio que vai vivendo a vida dele, vou vivendo. Não sei o que vai acontecer amanhã. O nosso amanhã, o seu amanhã, está garantido pelo Senhor. O seu amanhã é estar com o Senhor. O seu amanhã é estar para sempre com o Senhor. Essa é a verdade que permeia a sua vida. Mas está aí tendo guerra, está tendo tudo isso, e parece que o Senhor não está no controle. Você é guiado pela verdade dele ou pelo que os seus olhos veem? porque se for pelo que os seus olhos veem, não é fé. Davi, aqui nesse salmo, ele se achega diante do Senhor, buscando o Senhor com diligência, pedindo ao Senhor que não trate ele como um ímpio, porque ele tinha certeza que Deus atenderia a ele. Mas ele não estava vendo nada. Ele não estava vendo nada. Mas ele cria nesse negócio. Deus é o meu pastor e vai me socorrer. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu juiz. E não vai me condenar como os ímpios. Deus é o meu Senhor que vai me guiar durante toda a minha vida. E Deus fez. E por isso ele louva ao Senhor. Você tem motivos para louvar ao Senhor? Você tem visto o Senhor na sua vida, agir na sua vida? Ou será que Deus é um Deus distante para você? Não pode, gente. Deus é um Deus de perto. Deus é o Deus que caminha com você diariamente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, você vai viver dessa forma. Eu não sei para onde Deus vai te levar. China? Sei. Mas nos cantos mais remotos dessa terra, o Senhor estará com você. No mais profundo abismo, esse Davi aqui fala, eu sei que tu lá estás. É esse Deus. Nós precisamos ter essa imagem do Senhor. Aonde está a sua identidade? Aonde está a sua identidade? De coração, se não tiver em Cristo, tudo mais perde a importância. Se não estiver em Cristo, não tenta fazer outra coisa antes de você achar sua identidade nele, porque vai ser correr atrás do vento. A sua identidade precisa estar em Cristo. Você precisa conhecer o seu Salvador. Você precisa caminhar com esse Salvador. Quando você caminha com ele, pode vir tribulação que for, você vai estar seguro. Porque ele te garante isso. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, tribulação, angústia, peste, profundidade? Nada pode te separar de Deus por causa de Jesus Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. Você tem essa garantia dele. Viva com essa palavra no coração. Anseie ouvir a voz de Deus. Você vai ver. E você vai testemunhar e falar: tudo mudou. Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos. E nós não queremos nos conformar com nada menos do que ouvir a tua voz. Nós não queremos nos conformar com nada menos do que a tua doce palavra, Senhor, está abundando no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua voz límpida, com a tua voz poderosa, que pode transformar vidas e situações, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser como os ímpios, que vivem como se o Senhor não existisse. Nós queremos viver como aqueles que conheceu o seu Salvador e vive totalmente dedicado para ele. Que o nosso coração, Senhor, irradie de alegria por saber que nós pertencemos ao Senhor. Ó Deus, resgata em nós, Senhor, a alegria da salvação. Resgata em nós, Senhor, o desejo de te servir e de te adorar, Senhor, com todo o nosso coração. Que o Senhor esteja acima de tudo e de todos, Senhor. Que o desejo de buscar o Senhor, oração em nós, seja maior do que o desejo de ver os nossos times favoritos, de assistir os nossos programas de televisões, Senhor. Que o Senhor seja aquilo que esteja pulsando o nosso coração. Que o nosso coração deseje o Senhor. Transforma a nossa realidade de vida, Senhor. Não deixa que o mundo nos seduza. Não deixa que o mundo, Senhor, faça com que nós perdemos o Senhor de vista. Não deixa, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Atende a oração do teu povo, Senhor, que está aqui. Atende a oração daquele e daquela que busca ao Senhor, que clama ao Senhor dia e noite, Senhor. Porque é teu filho e tua filha. Porque pertence ao Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração esteja no Senhor. Que o nosso coração esteja no teu reino, Senhor. Pronto a te servir. Pronto a, se for preciso, ir até a morte pelo Senhor. Mas que o nosso coração esteja no Senhor. Eu te peço, Senhor, que aquele que foi seduzido pelo mundo, pelos encantos do mundo, que haja, Senhor, uma decepção para que ele volte para o Senhor e saiba que somente no Senhor há satisfação, que somente no Senhor há descanso para a alma, que somente no Senhor o Senhor completa a sua vida. Faz isso, Senhor, com cada um que está aqui. Faz com aquele, Senhor, que não consegue mais vir à tua casa, que está prostrado, Senhor, sem forças. Nós cremos que a tua voz, que a tua palavra tem poder para ressuscitar os mortos, Senhor. Nós temos convicção que o Senhor pode restaurar vidas, Senhor, pela tua palavra. E nós clamamos isso. Restaura, Senhor, relacionamentos com o Senhor. Restaura, Senhor, um cristianismo vibrante e alegre por pertencer a Cristo. Restaura isso no nosso meio, Senhor, na nossa geração, nas nossas igrejas, Senhor. Nós não queremos nos conformar com menos que isso. Porque é o Senhor que é o nosso pastor. Apascenta, Senhor, o coração de cada um que está aqui. Cuida do coração de cada um que está aqui. E que cada um veja a tua boa mão sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém.